SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de outubro. Vitória registrou hoje 3 casos de infectados por Covid-19 e nenhuma morte. O número de casos misteriosos, aqueles onde não se conhece a fonte de infecção, caiu de 13 para 10. A média contínua quinzenal de novos casos caiu para 6,2, enquanto a média regional de Vitória é de 0,4. O governo de Vitória voltou atrás e reverteu a polêmica decisão de permitir a entrada do público nas famosas corridas de cavalo de Melbourne no fim de semana. Um acordo tinha sido feito para permitir que 500 pessoas assistissem às corridas em Moonee Valley. Mas poucas horas depois de ter anunciado a medida, o ministro das Corridas de Cavalos de Vitória, Martin Pakula, disse que ouviu a comunidade e reverteu a decisão. A parlamentar da oposição do Estado de Vitória, George Crozier, disse à rádio 3AW que os moradores de Melbourne, em lockdown de meses, estavam compreensivelmente ultrajados com a decisão do ministro.
Could the Chief Health Officer please release the health advice so to say that this is okay while so many other restrictions are in place? People can't even have more than 10 people at a funeral. It is just ridiculous. The whole thing is inconsistent.
Os chefes executivos e diretores de 7 grandes companhias australianas, incluindo a Wesfarmers, Commonwealth Bank e a BHP Billiton, assinaram uma carta conjunta pedindo para o governador Daniel Andrews reabrir a economia do estado o mais rápido possível. Eles alertam que as restrições atuais são insustentáveis e pedem o retorno dos trabalhadores ao escritório e das pequenas empresas que prestam serviços a eles. O setor de varejo de Vitória deve reabrir no dia 2 de novembro ou antes, dependendo do número de casos. Pesquisadores britânicos irão infectar voluntários com o coronavírus em um estudo para a vacina da Covid-19. Até 90 jovens voluntários serão infectados com o Covid-19 e receberão uma das vacinas para o vírus. O professor Peter Openshaw, do Imperial College London, disse que espera que o teste acelere a descoberta de uma vacina eficaz.
The great advantage of these volunteer studies is that we can look at each volunteer very carefully, not only during the infection, but also prior to infection, and we can work out exactly what's going on at every stage, including the period before symptoms actually develop.
Aqueles que defendem esse tipo de estudo, em que os participantes são deliberadamente infectados com o vírus, alegam que eles são mais eficientes, exigindo muito menos voluntários. Por outro lado, pesquisadores que são contra esse tipo de estudo se preocupam em expor as pessoas a um vírus para o qual não há tratamento à prova de falhas, e dizem que os voluntários jovens e saudáveis não são representativos da população em geral. No Brasil, uma vacina experimental contra o coronavírus, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech, entrou em ensaio clínico de estágio avançado. O Instituto Butantan de São Paulo, que está realizando os testes da fase 3, disse que a vacina de 2 doses, chamada Coronavac, provou ser segura em um estudo que até agora envolveu 9 mil voluntários. Mas o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que os dados sobre a eficácia dessa vacina não serão divulgados até que o teste seja concluído com todos os 13 mil voluntários. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que a vacina parece produzir anticorpos protetores. O Estado espera obter aprovação regulatória para a Coronavac até o final do ano.
As perspectivas, como eu disse, são relativamente otimistas, mas nós não podemos dar para você uma data precisa de quando isso vai acontecer. Esperamos que até o final desse ano essa vacina tenha o seu dossiê entregue na nossa Anvisa e que a Anvisa possa proceder muito rapidamente à análise e o registro da vacina.
O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou e disse que a vacina não será obrigatória.
A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. E nós sabemos, né, que muita gente contraiu e nem sabe que contraiu e já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina?
O Brasil registrou mais de 154 mil mortos e mais de 5 milhões de infectados por Covid-19. Portugal registrou mais 15 mortes e 1.876 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o último boletim, o país já contabilizou mais de 103 mil casos confirmados e 2.213 óbitos. O epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, disse numa entrevista à SIC que modelos estatísticos revelam que Portugal poderá chegar aos 4 mil novos casos diários de Covid-19 nos próximos dias. E Portugal é um país envelhecido, com trabalho precário, salários baixos e pouca escolaridade, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O estudo, chamado O Retrato de Portugal na Europa, analisa a situação do país no ranking dos 27 países membros da União Europeia. Ouça a reportagem da RTP.
No retrato da Pordata, Portugal é o país que apresenta a maior percentagem de empregadores e trabalhadores sem ensino secundário ou ensino superior. Valores que representam mais do dobro da média da União Europeia.
Hoje em dia sabe-se que a produtividade e a economia de um país vive muito de elevados níveis de escolaridade e de escolaridade de bom nível, e Portugal, em termos da população como um todo, tem níveis de escolaridade muitíssimo baixos.
Quando falamos de remunerações dos trabalhadores, a posição de Portugal neste ranking de países não é animadora. Ocupa o 21º lugar, apenas 6 países apresentam valores mais baixos.
O poder de compra daquilo que os portugueses ganham, há uma melhoria, mas no confronto com a Europa não há, como um todo, digamos, não há melhoria. Portanto, nós mantemos-nos na cauda dos salários mais baixos.
Num país em que o número médio de filhos é de 1,42, o envelhecimento da população portuguesa é razão de preocupação. Ocupa o 25º lugar, no conjunto dos 27, com 13,8% da população com menos de 15 anos. E é também o país que apresenta maior percentagem de população acima dos 65 anos. Num ano de pandemia, o setor da saúde revela particular importância e aqui os indicadores são distintos. Se por um lado apresenta um indicador claramente superior à média no que diz respeito ao número de médicos por 100 mil habitantes, já o número de camas em hospitais coloca Portugal no 19º lugar. O retrato de Portugal na Europa revela a diversidade económica e social entre países parceiros, com os problemas estruturais a tornarem ainda mais difícil o esforço de convergência.
A cidade de Manchester está operando agora sob as maiores restrições da Covid-19 do Reino Unido. Bares serão fechados e as pessoas estão impedidas de se encontrarem com membros de outras famílias. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que Manchester agora passou para o nível mais alto de alerta.
Informed by the data that we've just seen, I can announce that Greater Manchester will move to the very high alert level. That means that pubs and bars must close unless they're serving substantial meals. Households can't mix indoors or in most outdoor settings. In some public outdoor spaces, groups must be limited to the rule of six. And we strongly advise against travel into and out of the area.
Quase 10 mil pessoas morreram de Covid-19 no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que houve mais de 200 mil casos de infectados e está pedindo aos canadenses que sigam as medidas de prevenção ao coronavírus, como usar máscara e manter o distanciamento social.
Canada has now passed a total of 200,000 cases of COVID-19 since the spring, with almost 22,000 active cases across the country today. Here and around the world, the fight against this virus is far from over. And in order to win it, We have to keep working together.
A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá permanecerá fechada para viagens não essenciais até pelo menos 21 de novembro, para conter a pandemia do Covid-19, anunciaram as autoridades canadenses. O governo dos Estados Unidos está processando o Google, acusando a empresa de violar as leis da concorrência para preservar o monopólio das buscas e da publicidade online. O governo americano acusa a gigante da tecnologia de pagar outras companhias para que elas privilegiem seu sistema, violando as legislações antitrust. O procurador-geral adjunto, Ryan Shores, disse que um exemplo são os acordos de distribuição de informações do Google.
Google unlawfully maintains these monopolies through a web of exclusionary and interlocking agreements that shut out competitors. For example, Google collectively pays mobile phone manufacturers, carriers, and web browsers billions of dollars each year from its monopoly search advertising revenues to be the preset default search engine.
A empresa se defendeu, dizendo que o processo é profundamente falho e que a ação poderia tornar mais difícil o acesso das pessoas aos serviços de busca que elas querem usar. Pelo menos 105 pessoas morreram no Vietnã por enchentes e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. A Cruz Vermelha descreveu as enchentes como as piores das últimas décadas. A televisão estatal mostrou pessoas sentadas nos telhados, esperando por equipes de resgate.
I'm sitting on a chair over the roof's beam. I haven't eaten since yesterday. Flood water is at roof level. We have nothing, no food, no phone, nothing.
A França condecorou o professor de história que foi decapitado em Paris depois de mostrar a seus alunos caricaturas do profeta Mohammed. O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, disse que Samuel Paty, de 47 anos, será condecorado postumamente com o prêmio Legião da Honra.
He was a very good teacher. He worked a lot, and he was faithful to the Republican values. And he made his job, and because he was making his job in a good way, he was killed. So it's dying during a public service, and dying for the country.
Em Paris, milhares de pessoas foram às ruas em uma manifestação em homenagem ao professor decapitado Samuel Paty. Eles gritavam: França não é Bagdá. Melania Trump decidiu não fazer uma aparição conjunta com seu marido em um comício de campanha por causa de uma tosse persistente, após ter contraído o coronavírus. A aparição da primeira-dama com o presidente Donald Trump na cidade de Erie, na Pensilvânia, seria seu primeiro comício de campanha em mais de um ano. Donald e Melania Trump e seu filho Barron contraíram Covid-19 no início deste mês. Trump continua em campanha. Essa semana, ele atacou a principal autoridade do país em coronavírus, o Dr. Anthony Fauci, em uma teleconferência com os coordenadores da sua campanha à reeleição. Ele disse que as pessoas estão cansadas de ouvir Fauci e todos esses idiotas, palavras de Trump, discutirem maneiras de combater o coronavírus.
Every time he goes on television, there's always a bomb, but there's a bigger bomb if you fire him. But Fauci's a disaster. I mean, this guy's, if I listen to him, we have 500,000 deaths.
O Brasil e os Estados Unidos assinaram um memorando no valor de US$ 1 bilhão americanos, que corresponde a 5,6 bilhões de reais para investimentos na área da tecnologia 5G. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
O memorando, que tem como objetivo intensificar o relacionamento comercial e econômico entre os dois países, também facilita empréstimos para financiamento nas áreas de infraestrutura e energia dos tipos nuclear, petróleo, gás e renováveis, além de logística, mineração e manufatura, incluindo aeronaves. O acordo foi assinado por Kimberly Reed, presidente do Banco Norte-Americano Exim, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Ministério das Relações Exteriores. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, também esteve no evento. Durante a cerimônia de assinatura, Paulo Guedes enumerou alguns dos acordos comerciais fechados com outras nações e ressaltou que o Brasil está se abrindo para investimentos.
Fãs portugueses mandaram seus votos de uma rápida recuperação ao astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, que testou positivo para a Covid-19. O jogador de 35 anos está em Turim, na Itália, onde permanece em isolamento. Os torcedores disseram à agência de notícias Associated Press que esperam que Ronaldo fique bom logo e que volte para a partida da seleção portuguesa contra a França pela Liga das Nações no mês que vem.
Com alguma apreensão, sendo ele um atleta, não é? E estando rodeado de todos os cuidados que em princípio pensamos que serão os atletas de alta competição, recebi com alguma apreensão, mas no fundo estamos aqui todos no mesmo jogo. Eu acho que ele nem vai ser beliscado por isto, muito sinceramente. A condição dele de atleta de alta competição, acho que vai passar por ele quase como se o Trump é quem é e viu-se aquilo que se viu, e não vamos entrar por aí, o Ronaldo vai passar por isto assim rapidamente e sem problemas.
Disse que hoje.
É verdade, está bem visto. Se esse é um quase imortal, pode apanhar a Covid, nós então temos que fugir, né? Não, temos que tomar as precauções, né? A verdade é essa. E já vimos que por mais precauções que tomemos, às vezes acontece.
E para
Ronaldo, és o maior e contamos contigo para a próxima. Hein? Força! Aí, rapaz!
Maravilha 19.
Bueno, foi um pouco triste, bastante triste para nós, mas vamos a fazer, há que aceitar. Penso que a seleção vai ganhar de todas maneiras, porque temos equipa para isso. Eu penso que vai voltar igual, porque ele é assintomático, não está a sentir nada. Eu penso que vai. É um homem que faz muito exercício, um homem que treina muito e, por lo tanto, eu penso que ele vai seguir igual. Sim, sim, que Deus o acompanhe e que Deus lhe tire essa doença muito depressa, porque precisamos dele, muito importante para nós.
Ronaldo, grande abraço e contamos contigo no jogo contra a França para nos levarmos à Final Four da Liga das Nações.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.